Pegue o clichê e vire do avesso. Um tema que você já conhece, mas de um jeito que vai te tirar da caixinha.
Fora!
Do hype!
Olá, ouvinte! Olá, Laurence!
Oi, Ana! Seja bem-vindo, ouvinte!
Esta é a primeira edição do Fora do Hype, um programa que aborda assuntos do cotidiano.
Mas de uma maneira diferente de tudo que você já ouviu.
E na estreia do programa de hoje, conta pra gente que vai rolar, Laurence.
Olha, Ana, o tema de hoje promete quebrar paradigmas, viu? Merece até um suspense. Por favor, sonoplasta. Hoje vamos falar sobre humor.
Boa, Laurence. Então, escuta só o que tem no programa de hoje.
Pra começar bem, que tal olhar para o humor de um jeito fora do hype?
Tem um papo na contramão do humor, com o comediante Cristiano Joe.
Sem preconceito e sem essa de gênero, vamos te sintonizar no que rola sobre o assunto nas paradas musicais.
E pra te tirar totalmente da caixinha, o Divã da Rô responde o que todo mundo quer saber, mas o que ninguém tem coragem de dizer.
Então, aumenta o som. Eu sou o Laurence Ribeiro.
E junto comigo, Ana Luísa Costa, a gente te leva para um mundo...
Fora do hype!
Fala aí, Laurence, você já ouviu falar dos Doutores da Alegria?
Claro, Ana, são aqueles palhaços que levam alegria para as pessoas nos hospitais, né?
Isso mesmo. Eles são um dos exemplos de como o humor pode interferir na nossa vida, inclusive na saúde.
Bom, no Explica Aí de hoje, o Wendell Araya e a Natália Morim vão te mostrar como isso acontece.
Na contramão.
Explica aí.
E aí, Wendell?
E aí, a Natália?
E aí, ouvintes?
Está no ar mais um Explica Aí.
No programa de hoje, vamos falar sobre humor. Como está o seu humor hoje, Wendell?
Olha, ele está muito bom, graças a essa Copa do Mundo.
Isso realmente tem melhorado o humor dos brasileiros. Mas você sabia que o bom humor faz bem para a saúde? Pois é, humor é o estado de espírito do indivíduo. E estado de espírito é o mesmo que estado emocional, que pode durar por um período curto de tempo ou por um período longo. Que o humor impacta na forma como nos comportamos não é novidade. Você com certeza tem dias de mau humor, ou até mesmo em que está deprimido, em que você está tristinho. Assim, dá para perceber que o nosso comportamento e a forma como nos relacionamos com outras pessoas muda de acordo com o nosso humor. Agora que eu já expliquei um pouco sobre o nosso tema, conta pra gente, Wendell, como o humor impacta no nosso corpo e influencia a nossa saúde?
Natália, você sabia que o mau humor afeta de maneira negativa no nosso corpo e pode interferir na nossa saúde? O mau humor aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, reduz a imunidade e dificulta a concentração. Também enfraquece o sistema imunológico, deixando o corpo vulnerável ao ataque de vírus e bactéria. Muita coisa, né, Natália? Por isso que é importante a gente tirar sempre um tempo para nós.
Realmente é muito importante, Wendell.
Agora, o bom humor é a expressão de que o corpo está bem. Sabia que o humor e o riso fortalecem o sistema imunológico e aumentam sua energia? Além de diminuir a dor, protege contra o estresse.
Então o riso é como um remédio natural, né? Existem inúmeros fatores e situações que também podem afetar nosso estado emocional. A gente separou duas dessas situações que exemplificam isso. Os relacionamentos, por exemplo, afetam e são afetados pelo nosso estado de espírito. O bom humor é um dos ingredientes que não pode faltar nos relacionamentos. Quanto mais bem-humorado você está, maior é a sua disposição. Isso é bom para você e melhor ainda para quem está do seu lado. Porque o bom humor é contagiante. Agora fala aí, Wendell, como o trabalho pode afetar nosso estado de espírito?
Natália, isso é às vezes um pouco complicado, né? Porque sempre precisamos lidar com alguma ordem do chefe ou com aquela pessoa, aquele colega de trabalho que discorda de tudo, não é mesmo? Como passamos a maior parte do tempo e da vida no trabalho, não tem como fugir dessas situações, né? O melhor é sempre resolver os conflitos na hora, não guardar sentimentos ruins e tentar trabalhar com o que gosta. Isso já fica um pouco difícil de colocar em prática, né, Natália?
É difícil, mas é bastante necessário. Afinal, uma pessoa bem-humorada sofre menos, porque produz mais endorfina, o hormônio que relaxa. Ou seja, quanto mais bem-humorado você está, maior é o seu bem-estar. Uma das maneiras de melhorar o humor é rindo.
Isso mesmo, pessoal. O riso é um poderoso remédio para o estresse e para a imunidade. Além de relaxar os músculos, previne as doenças cardíacas. Nada melhor que uma boa risada para trazer equilíbrio ao corpo e à mente.
Então a dica que a gente deixa para vocês é sorrir ao máximo, seja feliz e bem-humorado. Faz bem para a saúde física e mental. Eu sou a Natália Morim.
E eu sou o Wendel Arai. E a gente fica por aqui.
Até o próximo Explica Aí.
Fora do Hype.
Hashtag fica a dica. Bom humor faz bem pra saúde e o coleguinha agradece. Não é mesmo, Lawrence?
Com toda certeza, Ana. E já aproveitando o gancho para o nosso próximo quadro, você já parou pra pensar como os humoristas lidam com o humor?
Boa pergunta, hein?
Será que eles ficam o dia todo assim, bem-humorados, ou de vez em quando bate aquele mau humor?
Pior que eu nunca parei pra pensar nisso. Mas vamos fazer o seguinte. Deixa essa pergunta pra quem sabe responder. Nossa equipe bateu um papo super descontraído com o humorista de Uberlândia, que falou de tudo sobre humor.
Então sobe a vinheta e põe na roda.
Você está ouvindo Na Contramão.
Põe na roda.
Olá, ouvintes. Eu sou a Maria Carolina.
E eu, Clarice Bertoni.
Hoje vamos falar com o Cristiano Joe, um humorista totalmente fora do hype.
Conversamos com ele sobre sua carreira, sua personagem Kathleen Matarazzo e o projeto Turnezinha da Comédia.
Confere aí.
Ô, Joe, conta pra gente quando foi que você decidiu ir pra comédia.
Então, primeiramente, queria agradecer o espaço. Muito obrigado por todo mundo me convidar. E, na verdade, eu acho que eu já nasci comediante, né? Só que eu não sabia. Então, em 2005, eu vim para Uberlândia, sou de BH, vim para Uberlândia para ser gerente nacional de vendas. E aí, um dia, no Celebration, eu fui ver uma apresentação do Rogério Morgado, que hoje, se eu não me engano, tá no Fábio Porchat, tá no Danilo, alguma coisa assim. E aí, eu vi os caras fazendo, contando histórias que eu tinha, e a galera rindo e ainda pagava. Tô aqui carregando caixinha de babalu, entregando house pros outros para ganhar 2 mil. Aí, peguei. Falei, vou pedir conta e vou entrar na comédia. E aí, em 2010, eu decidi sair, chutei o balde, passei fome em 1 ano, mas hoje estamos na correria, estamos no caminho certo, tá massa.
E a sua personagem, Kathleen Matarazzo? Ela foi inspirada em alguém?
Na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando eu decidi entrar na comédia em 2010, eu tive a honra e o prazer de conhecer uma mulher que chama Val Tinoco. E ela estava na Rádio Cultura. E a Val Tinoco me colocou lá e falou assim, Joe, como comediante Cristiano Joe, não dá pra colocar. Mas é, inventa um personagem. Cria um personagem aí e traz pra rádio. Porque ela já tinha um personagem em BH que chama Caiete. E a Caiete em BH bomba. Então aí eu fui criando a Kathleen. Automaticamente fui adaptando. E depois de 1 mês eu fui convidado pra participar do Prêmio Multishow de Humor. Que foi a pior coisa que eu fiz na vida, foi ter ido lá. Mas aí foi onde foi criando o personagem. E não vou mentir pra vocês. Hoje tem muito mais audiência do que o Joe. Então eu fiz um show com a Kathleen no Teatro Municipal daqui, deu 750 pessoas, esgotado. Pra mim, é um personagem que ela arrancou muito a minha carreira. E tô no Multishow, tá? Tô gravando Multishow, tô gravando com o Galera do Parafernália. Mas foi muito, tá sendo muito massa a experiência.
Você falou que a escolha do tema que você fez foi a partir de outros stand-ups que você foi ver. E por que você decidiu seguir essa linha de tema pro seu show?
Na verdade, eu vendo eles, eu vi que eu sabia fazer o stand-up. Então, hoje, na verdade, o stand-up é uma coisa que já vem 30, 40, 50 anos, vem dos Estados Unidos. E o Rafinho Danilo trouxe, junto com o Oscar Filho, Calabresa, uma galera massa lá atrás. Só que meus temas hoje eu pego muito do cotidiano, do que eu passei. Igual, eu falo muito de vendas, eu falo muito de coisas que eu passei na Kombi. porque eu dirigi Kombi quase 10 anos, porque eu vendia chiclete dentro de uma Kombi. Então, quando a minha Kombi pegando fogo, do Fusca que eu comprei agora, que é a Catarina. É, quem tem Fusca aí, ó, eu sei como é que funciona, eu sei que você põe a mulher toda cheirosa lá dentro, ela sai fedendo gasolina, não tem jeito, entendeu? Então, eu conto desses esquemas tudo aí.
E você acha que o brasileiro lida com a crise com bom humor?
Eu acho que o brasileiro é um povo burro. Pra mim, o brasileiro é um povo burro, 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 vezes burro. O brasileiro, ele não sabe viver, o brasileiro não sabe divertir. A política tá comendo ele pela beirada. Vocês estão estudando aqui 7 anos e às vezes não vai conseguir emprego. A falta de humor tá dentro do ser humano. Então, assim, eu acho que o brasileiro hoje, ele tá muito complicado.
E você falou de dom, você acha que a pessoa nasce com dom pra fazer humor?
Então, na verdade, eu acho que o dom, ele existe, mas na vida existe uma coisa que se chama dedicação, se chama estudo. Eu acho que dom existe. O Romário é um cara que tem dom. E o Romário é um cara que não sobrevive do que ele tem, do dom dele. No entanto, quando o Romário foi preso por não pagar a pensão alimentícia, eu já corri e fui pagar a minha. Eu acho que dom existe, mas tudo que você consegue na vida não é com dom, sim com dedicação e estudo.
Bacana, Joe. E você tem um projeto que é muito legal, Turnezinha da Comédia, Isso. Que você traz humoristas pra fazer com você aqui, né, o stand-up.
Na verdade, a Turnezinha da Comédia nasceu assim. Eu comecei a fazer shows aqui em Uberlândia, então eu comecei a buscar comediantes fora. E como eu não conhecia os comediantes, você pagava muito caro, eu comecei a ir fazer fora, pedi pra fazer show de graça. Então eu peguei uma parte do meu acerto e fui fazer show de graça, chama Open Mic. Fui conhecendo os comediantes e aí comecei a fazer em Uberlândia. Automaticamente apareceu Araguari pra me fazer. E depois de Araguari apareceu Ituiutaba. Então já viraram 3 cidades querendo um show. Aí eu falei assim, pô, vou criar um nome pra esse projeto. Foi onde que eu criei a Turnezinha da Comédia. E hoje lá fora, São Paulo, Rio, Curitiba, quando a galera fala Uberlândia na área do cenário de stand-up, é o Joe, procura o Joe da Turnezinha da Comédia, ele sempre faz. Então foi onde eu criei o projeto Turnezinha da Comédia, hoje todo mundo conhece como Turnezinha da Comédia.
Você acha que as pessoas, elas procuram humor pra anestesiar os problemas da vida?
Eu acho que, na verdade, o ser humano nem procura humor. O ser humano nem procura humor. Se procurasse, o teatro estava cheio. Você vai no teatro, o teatro tem 15 pessoas, 20 pessoas. Então, hoje, eu até vejo esse pessoal da UFA aqui fazendo teatro, cara, eu morro de dó, porque é tanto estudo... E essa galera, eu vou te contar um negócio sério. Essa galera do teatro, parabéns. Vocês são super dedicados, parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo. Eu sei que tem uma rejeição do ator realmente com DRT na mão para um cara que fala assim, não sou mais vendedor e vou fazer comédia e do nada vira comediante e tá em 500 canal de televisão, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eu sei valorizar quem estuda realmente o teatro, quem levanta, quem fica 8 horas aqui estudando. E eu sei que é muito complicado. Então, assim, já queria aproveitar e dar parabéns pra vocês todos. E eu tô de portas abertas, viu? Em todos os meus shows, que graças a Deus hoje eu tô fazendo bastante show, assim, que realmente eu também estou produzindo shows, porque se a galera tiver que contratar no contrato, nós temos que produzir. E as portas estão abertas. Quiser ir no meu show, fazer um sketch, fazer uma encenação, quiser fazer uma abertura, quiser divulgar a peça de vocês, estou aberto. Cristiano Joe Oficial, pode seguir no Instagram, pega meu contato, que eu sou parceiro. Eu sou a favor da cultura.
Obrigada por ter atendido o nosso convite, Cristiano Joe. Foi um prazer recebê-lo.
Muito obrigada por ter sido tão receptivo com a gente, ter vindo aqui na rádio. E aqui foi a Maria Carolina.
E Clarice Bertoni.
Põe na roda.
Fora do hype.
Polêmico esse Cristiano Joe, hein? Eu acho que nós brasileiros somos muito bem-humorados sim, viu, Laura? Sim. Tem até piada pra tudo, até mesmo das situações políticas, mesmo dando motivo só pra chorar. O brasileiro vive criando memes e piadas sobre isso.
Pois é, Ana, o brasileiro é uma figura, viu? E se tem outra coisa que a gente faz muito bem, é a música.
Bora ouvir uma música então, Lawrence?
Simbora então, sente o som aí.
Shut up and sit down.
Sem essa de gênero.
Sente o som.
Alô, alô, boa tarde. Eu sou Marco Túlio e essa é a primeira edição do Sente o Som, onde eu apresento e indico algumas músicas e artistas relacionadas ao tema do programa.
Já vai!
E como o tema do programa de hoje é humor, preciso falar desses caras que fizeram um sucesso gigantesco no Brasil na década de 90. A banda, que lançou apenas um álbum em 1995, fazia um som na pegada de um rock cômico, e bem cômico, aliás. E nessa pegada, os Mamonas Assassinas conseguiram conquistar o Brasil inteiro. Além do rock, usavam de elementos musicais de outros gêneros em suas composições. A música Jumento Celestino, por exemplo, mistura o rock com elementos do baião. Além da letra, uma coisa fazia muita diferença no quão engraçado eles eram. O Dinho, vocalista do grupo, era um intérprete sensacional, tanto no palco quanto no próprio jeito de cantar.
Eu queria um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte o coração.
Duas décadas antes dos Mamonas estourarem no Brasil, um grande humorista brasileiro, Chico Anísio, fazia parte, junto com Arnold Rodrigues, de um grupo chamado Baiano e os Novos Caetanos, no qual o próprio nome era um trocadilho com Caetano Veloso e Novos Baianos, que faziam muito sucesso também na mesma época. Usando traços de musicalidade regional, Chico e Arnold montaram arranjos sensacionais e fizeram uma sátira refinada, com sutil engajamento e crítica social em algumas de suas músicas. Lembrando que naquela época, na década de 70, era preciso ser sutil com críticas. Apesar de ser um grupo muito bom, não é tão conhecido. Por isso, se você ainda não conhece, vale a pena dar uma olhada. Indico o álbum deles de 74, que tem o nome do próprio grupo, Baiano e os Novos Caetanos.
Sou fã e do melhor momento.
A minha última indicação de hoje vai para ele, um pernambucano quase carioca e bom malandro, Bezerra da Silva. Essa é outra figura que não dá para falar de humor na música sem citar o nome dele. O monstro Bezerra da Silva era o rei dos trocadilhos. Intérprete de músicas como Cocada Boa e Tem Cocaína na Geladeira, produziu aproximadamente 30 discos durante sua carreira. Mas suas músicas não eram apenas piadas. No meio da comédia, muitas delas faziam críticas sociais, principalmente ao modo em que a polícia ou a própria justiça tratavam de maneira diferente o pobre e o rico. Quem já conhece os artistas citados no programa de hoje, ouça para relembrar. E se você ainda não conhece, dá uma pesquisada, vale a pena. Só procurar no Spotify ou no YouTube. Agora deixo vocês com a música Se Leonardo da Vinci, do próprio Bezerra da Silva. Espero que tenham gostado do programa e até a próxima.
Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois. Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei o sacode regado a tapa, pontapé e pescoção. E eu fui levado direto à presença do doutor delegado. Ele foi logo gritando: vai se abrindo, malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi: se Leonardo da Vinci, doutor, o que é que eu não posso dar dor? A parada é essa. Aí o doutor mandou assim pro malandro: se liga, Leonardo é Leonardo, me disse o doutor. Ele faz o que bem quer e está tudo bem. Infelizmente é que na lei dos homens a gente vale o que é e somente o que tem. Ele tem imunidade pra dar quantos quiser, porque é rico, poderoso e não perde a pose. E você que é pobre, favelado, só deu dois, vai ficar grampeado no 12. Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor?
Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor?
Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta sujeira depois. Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta sujeira depois.
Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar dor?
Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois.
Mesmo apertando na encolha, malandro, pinta a sujeira depois.
Levei um bote perfeito com um baseado aceso na mão. Tomei um sacode regado a tapa, pontapé e percussão. cabeça do doutor delegado. Ele foi logo gritando, vai se abrindo malandro, e me conta tudo como foi. Eu respondi, se Leonardo da Vinci, doutor, por que é que eu não posso dar 12?
Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar 12?
Muito certo.
Se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar 12?
Aí, malandra.
Você acabou de ouvir Sem Essa de Gênero.
Valeu demais, Marco Túlio. Uma playlist dessas só aqui no Sente o Som. Semana que vem tem mais música boa no Fora do Hype.
E chegou um dos momentos do programa que eu particularmente mais gosto. Inclusive, aproveito para pegar aquela diquinha para a vida. Porque se tem alguém que fala tudo o que precisamos ouvir e de um jeito bem humorado, é ela, a nossa diva Rô.
E hoje no Divã da Rô, ela vai te dar uma ajudinha para os universitários.
Isso mesmo, perguntas de estudantes retiradas diretamente da página Spotted UFO no Facebook.
Então se ajeita aí na sua poltrona porque você pergunta...
E a Rô responde.
Você fala e eu escuto.
Alô, ouvinte! Aqui é a Natália Morim e você está ouvindo o Divã da Rô. Eu e Marco Túlio encontramos essas perguntinhas no Spotted UFO e queremos a opinião da Rô sobre o assunto. Então não sai daí que vamos ler pra você. Preciso de ajuda. Terminei um relacionamento e isso está acabando com o meu psicológico. Até entrei em depressão. A pessoa me xingou, bloqueou e me cortou da vida dela totalmente. Junto com isso, todo o resto tem dado errado. Desde coisas pequenas até a minha fonte de sustento. Meus amigos perceberam que estou mal e se afastaram de mim. Eu permaneço com a sensação de que não deveria ter acabado daquele jeito. Eu não como, não durmo, não estudo, não consigo fazer mais nada. Além de pensar que iria conversar pelo menos mais uma vez e resolver o que ficou pendente. Mas eu sei que ele só vai me rechaçar. E isso só vai me deixar pior. O que fazer com essa angústia paralisante que tá aqui dentro de mim se recusar a ir embora? Não aguento mais olhar minha vida ir por água abaixo e não conseguir fazer nada.
Então, amore, por mais que você ache que tudo tá dando errado e que sua vida tá indo por água abaixo, não se desespere. A vida é assim mesmo. Uma hora tudo tá bem, outra hora tá tudo errado. Olha, mantenha a calma e se dê um tempo, as coisas vão se ajeitando dia a dia. O importante é não perder o rebolado, tá? Quanto a esse boy, o embuste, recomendo deixar ele pra lá. Eu sei que é difícil, é como se você tivesse algo inacabado com ele, não é? Eu entendo, mas pelo jeito, só você pensa que poderia terminar de uma forma diferente. Ele já seguiu a vida dele. Não compensa passar seu tempo se martirizando e sofrendo por uma coisa que não depende só de você. O meu conselho final é você reservar 30 minutos antes de dormir para chorar. Chora, desabafa. Na primeira semana, você vai sentir o alívio que isso vai te trazer. E caso isso não alivie, procura um psicólogo, não custa nada tentar.
A situação é a seguinte, eu tenho 2 dias de folga na semana para estudar as matérias da prova. Eu começo o dia bem, focado em estudar, a folga toda. Coloco o despertador 8h30 para garantir um bom sono, levanto, tomo café e a partir daí começo o dilema. Eu penso, vou só ver as mensagens do zap e depois eu começo e fico 2 horas respondendo as pessoas e vendo vídeos. Daí eu penso, vou jogar só uma partida de FIFA, depois eu começo e lá se vão mais 2 horas. Senta em frente ao PC para abrir os PDF dos livros, mas dá uma vontade de assistir um vídeo no YouTube e assisto logo uns 50. O mais engraçado é que quando não tenho nada para fazer, não assisto os vídeos. A essa altura já começa a dar uma acelerada no coração porque eu sei que a matéria está atrasada. Aí eu digo a mim mesmo, agora é sério, só vou ver um episódio na Netflix e já começo. Assisto no mínimo 3, aí pronto. Já está escurecendo e eu não tenho mais ânimo para começar e deposito toda a mesma fé que no meu 2º dia de folga eu vou estudar para valer e compensar o primeiro. Mas no fim das contas, todo esse processo se repete. Eu sei que a mudança tem que partir de mim, mas você já passou por uma situação parecida? Conseguiu ter mais foco? Algum método eficaz? Teve alguma fórmula?
Amore, o foco é um problema universal. Eu não vou indicar ir para um lugar silencioso, sem internet, sem celular, porque eu sou a prova viva que isso não funciona. Porque até com o formato das nuvens eu me distraio. O que eu posso te falar é que reveja o quanto isso está atrapalhando suas atividades. Pensa bem, em uma semana com 5 dias, você tem 2 dias de folga e 5 de estudos. Por que não aproveitar esses 2 dias de folga para realmente folgar? E se pergunte, usar esses 2 dias de folga está atrapalhando meu rendimento acadêmico ou apenas atrapalhando a produção de algum trabalho? Eu acho que a sociedade cobra muito essa coisa de antecipação de tudo. Mas será que isso não está contribuindo para o aumento da nossa ansiedade? Fica aí a reflexão.
Você fala e eu escuto.
Você acabou de ouvir Fora da Caixinha.
Isso aí, Rô. A gente agradece pelos sábios conselhos.
E aí, você? Quer ter sua pergunta aqui no Divã da Rô?
Então escreva sua dúvida no spot de UFO, porque ela pode ser respondida no nosso próximo programa.
Fora do Hype!
Diz aí pra gente, caro Lawrence, depois desse programaço de hoje, qual é a sua opinião fora do hype a respeito do humor?
Olha, Ana, eu nem sabia que o humor influenciava a nossa saúde, nem tampouco o nosso comportamento. Então nada melhor que viver bem-humorado e fora do hype.
Aê! Bom, espero que vocês também tenham curtido o nosso programa, porque hoje ficamos por aqui.
Ah, vê se te orienta que na próxima semana o Fora do Hype está de volta.
É isso aí, Lawrence. Não vai perder o próximo programa, viu? E lembrando, pense fora da caixinha.
Porque viver fora do hype é bem mais interessante.
Fora!